Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje seguimos estudando a carta aos Colossenses, encontrando o tema muito importante do enfrentamento do apóstolo Paulo aos mestres judaizantes que queriam desviar de Cristo a glória da salvação. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Olha aí, nós já estamos juntos aqui para estudar esse tema tão importante com você hoje na carta aos Colossenses, chegando num ponto assim, muito importante que gerou até alguma discussão e polêmica, mas que vai ser muito especial para a sua vida, eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela sua companhia. Você sabe que o programa Lições da Bíblia é feito em conjunto com amigos queridos que vêm aqui aos estúdios da Novo Tempo para estudar conosco a Palavra de Deus e eu passo a apresentá-los a vocês mais uma vez. Aqui à minha direita, o pastor Alberto Tasso, bem-vindo, amigo.
Muito obrigado. Que a gente nunca se esqueça que Cristo é o nosso perdoador.
Amém. E aqui à minha esquerda, o pastor Patrick, bem-vindo, irmão.
Muito obrigado, pastor Vinícius, queridos amigos. Aproveito para mandar o meu abraço especial aos nossos queridos mestres, aos nossos professores de teologia. Hoje estou tendo a alegria de estar ao lado do professor Adenilton, pastor Adenilton, que outrora tive com ele olhando e aprendendo, e agora tenho a oportunidade de estar ao lado dele depois de praticamente 10 anos de ministério. Quero mandar um abraço para todos os nossos queridos professores espalhados em vários seminários aqui na América do Sul. Um abraço a todos vocês.
Ele foi seu professor, mas ele é jovem ainda, né?
É, jovem.
Foi meu professor também. É curioso que nós dois fomos
contemporâneos,
colega, você terminando, eu chegando no seminário, e depois você deu tempo de você voltar e me dar Apocalipse. Eu acho
isso,
que foi essa a disciplina. Que honra ter você também, amigo.
A honra é toda minha estar aqui com vocês, participando aqui do programa, com você mais uma vez, aqui com os colegas. Eu quero aproveitar hoje e mandar um abraço para minha esposa, para os meus filhos. Eles acompanham também, e queria também mencionar que a minha mãe é sua fã.
Olha.
E acompanha o Lições da Bíblia, e se você puder mandar um abraço.
Qual o nome dela, Denilton?
Neves.
Ô, dona Neves, que alegria, viu? Deus abençoe muito a senhora, seu filho é muito querido, é um amigo muito especial, eu tenho muita satisfação em saber que a senhora acompanha o nosso programa e aprecia. Deus abençoe a senhora.
Amém.
Amigo, você ora pra gente?
Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos unidos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. E não podemos, ó Deus, estudar a Tua Palavra sem primeiro pedir a unção do Espírito Santo. Não somente para nós, mas também para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Para estudarmos a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito fale conosco. Que alimente o nosso coração, que reavive a nossa fé e que preencha todas as nossas necessidades. Ao abrirmos este estudo e essa conversa, suplicamos a Tua bênção, a Tua direção. Oramos em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Amigo Patrick, nós estamos chegando num ponto muito importante da carta aos Colossenses, porque aqui nós encontramos o apóstolo enfrentando os falsos mestres, as heresias, e como o título da lição diz, completos em Cristo, essa turma estava tentando enraizar na mente dos cristãos ali em Colossos a ideia de que o sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo, a salvação de Cristo deveria ser complementada com outras práticas e outras coisas. E o apóstolo Paulo, como um grande pastor, está vacinando a igreja contra esses problemas.
É, eu acho que essa é a boa palavra, vacinando. Já está antevendo qualquer problema que possa ter. Então está cuidando já para não ter problemas futuros. E isso vai ficar claro para a gente, esses propósitos, no livro de Colossenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, mas eu quero lançar a mão do verso 6 e do verso 7 apenas. Depois você pode ler aí esses versos do 1 até o 7, mas eu fico com o 6 e o 7 agora. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Crescendo em ações de graças. As heresias, amigo, elas crescem e são como ervas daninhas. Elas florescem em todos os lugares, não é verdade? E as heresias, infelizmente, matam. E matam a igreja se não for cuidada, retirada. As heresias resistem ao tempo e atravessam os séculos e chegam até hoje. Por isso, temos que ter cuidado em todo o tempo. Depois de falar da heresia gnóstica aqui no livro de Colossenses e de uma severa helenização que estava do cristianismo, Paulo agora vai tratar três pontos, três novas vertentes da heresia que estava atacando as igrejas aqui no vale, no vale do Rio Lico, né? A igreja de Laodiceia, de Colossos, de Herápolis, eles estavam sofrendo isso. E quais são essas três vertentes, três ataques que estavam acontecendo? Em primeiro lugar, Paulo vai tratar acerca do legalismo. O legalismo que estava tentando ser imperar ali no meio deles. E o propósito principal dos falsos mestres é atacar justamente o que nós já comentamos, a suficiência de Cristo. E eles não pregavam que ninguém poderia ser salvo se não por meio dos seus regulamentos, né? Regulamentos legalistas. Paulo vai tratar também, aqui, nos versos que lemos, sobre os sincretismos, o sincretismo religioso. Essas pessoas, infelizmente, elas reprovavam os cristãos por não terem, como eles, uma imediata experiência espiritual. A teologia deles adivinha de visões, de adoração a anjos e não das escrituras. E vai ter um terceiro que está no verso 20 e 21 que eu gostaria, talvez você não é tão conhecido para você que está em casa, mas eu gostaria de mencionar isso para você, que é o ascetismo. Se você olhar o verso 20 e 21, vai dizer assim, ó, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Então, o ascetismo é a crença de que podemos crescer espiritualmente simplesmente abstendo de coisas, flagelando o corpo, mortificando-nos fisicamente. E na Idade Média isso ganhou uma força tremenda, né? Eles, para alcançar a salvação, precisavam dormir em camas duras, viver meses e anos sem conversas, em silêncio, viviam também longos jejuns. Então, é isso que Paulo está combatendo aqui, o ascetismo.
Excelente, você destacou três pontos que o apóstolo está confrontando e que são pontos, como você disse, muito atuais ainda. O legalismo, não é? O liberalismo, vamos chamar do outro lado, que está associado com esse sincretismo, essa ideia de que tudo pode, que é uma experiência mais mística da religião. Isso. E o terceiro, o ascetismo, é do que nada pode. Enquanto o legalismo fala de uma salvação pela lei, esse sincretismo fala de uma religião mística que não tem base, no fundamento na palavra. E o ascetismo é essa religião que nada pode. É a proibição completa e total e torna a vida cristã muito triste, né? Muito carrancuda. Excelente, pastor Patrick, essa exposição histórica e contextual aqui para a gente, né? Vamos com quem agora aqui?
Tem alguns versos, gostaria de voltar alguns versos aqui, porque eles são, ela abre com os versos 1 a 7, o Patrick pegou os últimos versos aqui, os 6 e 7, mas alguns elementos interessantes dos versos anteriores, eu gostaria de ler Colossenses 2, 2 em diante, assim, olha, faço isso que o coração deles seja consolado para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Veja, a gente tem alguns elementos interessantes aqui. Primeiro deles, o apóstolo Paulo usa a expressão vinculados em amor. No verso 6, o Patrick até leu, diz a ideia de enraizados. Eu tenho o sonho de conhecer as grandes sequoias lá na Califórnia, aquelas árvores gigantescas, são os maiores seres vivos do mundo, né? Gigantescos. Uma vez eu escutei um biólogo falando, um especialista em árvores. Ele disse que a sequoia, ela tem raízes muito pequenas para o tamanho dela. Acontece que pesquisas feitas com sondas e etc. embaixo da terra descobriram de que a raiz de uma sequoia, ela está entrelaçada com a raiz da sequoia vizinha. E com a outra também. De tal maneira rede, de que, né? Subterraneamente, as sequoias, elas são enraizadas juntas.
Fantástico isso.
De tal maneira que elas, uma suporta a outra. Eu acho que essa é a ideia de Paulo aqui. Então, vinculados em amor. Você cresce enraizados juntos. Interessante notar de que a ideia de Paulo aqui, nessa ideia de enfatizar vinculados em amor, é de que o crescimento cristão é uma tarefa coletiva e não individual. nessa época, como a gente já mencionou outras vezes aqui, de desigrejados, pessoas que querem Cristo, mas não querem a igreja. Veja, não estou dizendo mais uma vez que a salvação é pela igreja, não é isso. Mas existem aspectos do crescimento cristão que só acontecem na comunidade, nesse vínculo de amor e nesse enraizamento juntos. Por isso, a gente tem que experimentar o cristianismo pleno em comunidade, não em isolamento. Essa é uma ideia bíblica muito forte no apóstolo Paulo.
Olha, que explicação linda, né? Porque, de fato, as sequoias, né, que são essas árvores gigantescas, os maiores seres vivos que existem na Terra e os mais longevos, né? Estudos indicam que...
Centenas, milhares de anos.
Tem árvores ali que imagina-se que estão vivas há 4 mil anos, imagina. Né? Elas estão vivas logo depois do dilúvio. Essas árvores foram plantadas e estão lá. São árvores milenares. E você colocou, elas têm raízes curtas, mas entrelaçadas. Você tem crescimento grandioso e você tem longevidade. Uma excelente metáfora para a vida cristã.
É, isso ajuda. Eu não conheço muito sobre sequoias, eu vi aí que vocês dois são
especialistas. Não, eu não sou especialista, tive o privilégio de vê-las. Realmente.
Eu quero vê-las.
É incrível. E ele tem a teoria toda aqui.
Eu aprendi muito com vocês aí. Vou tentar fazer uma aplicação aqui com base no que vocês falaram. Então, assim, o fato de que elas estão ali, as raízes, se eu entendi bem, então a raiz de uma se junta à raiz de outra, e aí unidas ali elas
formam um sistema.
O sistema, e elas se fortalecem, e elas, eu acredito que isso ajuda da base e para elas se protegerem contra as tormentas e contra, né, agentes externos. Então essa unidade é realmente é muito importante. Eu acho que a gente pode usar isso como ilustração, porque aqui em Colossenses, a gente viu isso mais em Filipenses, Paulo fala sobre a questão da unidade, aqui em Colossenses ele vai tratar também, mas sobretudo a ideia de a gente estar enraizado na palavra para poder a igreja estar protegida contra os falsos ensinos. Quando a gente lê aqui Colossenses 2, e eu quero aqui pegar uma carona com o que o Patrick disse, quando a gente lê Colossenses 2, eu acho que facilmente vem uma preocupação do apóstolo Paulo em mente. Eu lembro, por exemplo, da declaração ou da definição que o apóstolo Paulo dá para o Evangelho. Ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para que o Evangelho seja de fato o poder de Deus para a salvação, o Evangelho precisa ser mantido puro. A mensagem precisa ser mantida pura. E Paulo tem essa preocupação aqui em Colossenses. Veja, nós temos 4 capítulos. Dos 4, pelo menos um, Paulo separou para falar da questão dos falsos ensinos. Ou seja, ele está, de fato, preocupado com isso. Porque se o Evangelho não for transmitido de forma pura, se o Evangelho não se mantiver puro, ele não vai ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, capítulo 2, a partir do verso 8, praticamente é Paulo tratando dessa questão dos falsos ensinos. Só que os versos iniciais do capítulo 2 são, por assim dizer, a base para tudo que ele vai tratar depois. Eu queria falar um pouquinho mais sobre os versos iniciais, mas eu queria chamar a atenção para uma frase que Paulo usa no verso 8 e no verso 20. No verso 8 e no verso 20. No verso 8 do capítulo 2, ele diz assim: cuidado, olha como ele começa, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, não é conforme a palavra de Deus, é conforme a tradição dos homens. Aí ele diz agora, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
Tradição,
homens, rudimentos do mundo.
Ou seja, não é a palavra revelada, não é o Antigo Testamento.
Não é o Novo Testamento.
Não é o Novo Testamento.
Não são os escritos dele, não são os escritos dos outros apóstolos.
É a interpretação de homens.
Então, os falsos ensinos, eles começam a surgir quando a palavra de Deus é tirada de foco.
Exato.
Né? Você tira a palavra de Deus de foco, os falsos ensinos começam
a
aparecer.
Um parêntese, você pode continuar depois. Você vê que ele menciona, essa aqui é a única vez nos escritos de Paulo que ele usa a palavra filosofia. Ele não usa mais nenhuma vez, é aqui no verso 8. E depois ele diz tradição de homens, que é já algo que ele repete com alguma frequência. Mas parece que Paulo está dizendo de que na igreja de Colossos tinham pessoas que estavam tentando reinterpretar a Bíblia com uma ideologia grega e outros que estavam tentando reinterpretar a Bíblia com uma ideologia judaica. E as duas eram problemáticas.
E às vezes uma mistura das duas.
Uma mistura das duas. E as duas são problemáticas, porque contrariam o sim do Senhor. E é o apelo que o apóstolo Paulo faz, que ecoa até hoje, de nós tomarmos a Bíblia, e a Bíblia somente, e evitar ler a Bíblia através de ideologias.
Veja, e aí, continuando aqui no verso 20, ele vai utilizar a mesma expressão que ele utilizou no verso 8, né, que ele fala ali sobre rudimentos do mundo, e no verso 20 ele vai usar a mesma expressão, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Então, tem rudimentos do mundo interferindo ali na vida da igreja. E aí ele diz, vocês morreram para esses rudimentos. E a palavra original que ele utiliza, não precisa a gente mencionar, mas a palavra, ela tem que ver meio que com uma mistura de filosofias humanas. Então, Paulo está atacando isso aí. Ele está tentando trazer o leitor para a palavra de Deus, que é o foco. E aí, agora eu queria fazer alguns comentários sobre os versos 1 a 7. Porque aqui ele faz uma introdução geral, ele vai falar sobre os falsos ensinos, mas ele vai fazer uma introdução geral. Aqui, na verdade, ele está apresentando as razões por que ele escreveu essa carta. Razão número 1, eu diria, ele escreveu essa carta para fortalecer os crentes e encorajar os crentes. No verso 2, a gente lê o seguinte, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Então, ele está ali fortalecendo os crentes e encorajando também. Depois, eu diria que ele escreveu essa carta para desenvolver o entendimento do pleno mistério de Deus, que é Cristo. E aqui ele está dando a base para combater os falsos ensinos. Como é que a gente combate os falsos ensinos? Com a mensagem pura do Evangelho. É por isso que ele queria que os colossenses tivessem um pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. A mensagem do Evangelho. Quando uma pessoa conhece o Evangelho em sua pureza, isso vai fazer com que as filosofias humanas sejam colocadas de lado. Número 3, ele escreveu também para ensinar que entendimento, sabedoria e conhecimento só se encontram, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, isso se encontra em Cristo. Ele diz isso diretamente no verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, em Cristo nós encontramos a sabedoria, em Cristo nós encontramos o conhecimento. E é interessante isso aqui, porque Paulo está escrevendo para uma igreja que estava sendo afetada por ensinos que estavam tentando dizer o seguinte, olha, vocês podem continuar com Cristo, mas dá para complementar com alguma coisa. Dá para complementar com experiências místicas, com seres espirituais, com atenção aos astros.
Culto a anjos.
Com culto aos anjos. Não, aí Paulo está dizendo, não, Cristo é suficiente para a experiência humana.
E ele repete aqui uma ênfase que ele já fez no seu hino cristológico, que é a ideia de que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude na divindade, isso aparece no verso 9. E no verso 11, ele diz, nesse Cristo, no qual habita toda a plenitude da divindade, vocês foram circuncidados. O que me parece dizer claramente que ele está enfrentando o problema judaizante aqui. Ou seja, havia falsos mestres que estavam ensinando que a salvação em Cristo não era completa e que ela deveria ser complementada com a assimilação da cultura e da etnia judaica e acessando na forma como os judeus, na antiga aliança, acessavam a salvação via a circuncisão, e é isso que o apóstolo Paulo está rebatendo fortemente, especialmente em relação aos gentios. Nós vamos continuar essa conversa, você segura que você tem coisa mais coisas, vocês também mais coisas para falar. A gente vai fazer um breve intervalo, a conversa está muito boa aqui, tem muita coisa boa no próximo bloco, não saia daí, o programa volta já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Eu quero falar ao seu coração nesse momento. É tão bom ter uma família, não é? O lar é esse tesouro de Deus, é esse ninho de amor que Deus criou para cuidar, nutrir, desenvolver a nossa vida, né? Pensando nisso, nós estamos lançando esta revista especial, edição da revista Esperança, Lar Doce Lar. O lar existe para ser doce. Existe para ser um ambiente de segurança, de confiança e, como eu disse, de desenvolvimento pleno, tanto dos cônjuges e dos filhos. Então, quero oferecer para você a oportunidade de conhecer essa revista que vai ensinar você princípios muito preciosos para a vida plena em família, para que aquilo que Deus projetou para a sua vida possa ser encontrado no ambiente do seu lar. Pastor Vinícius, eu enfrento problemas na minha família, eu tenho dificuldades. Calma, Deus ama você, Ele está preocupado com você, Ele se importa com você e Ele quer ensinar você o caminho para a resolução dos seus problemas. A família é um milagre de Deus e a solução dos problemas familiares também são milagrosos. Deus tem poder, não desista de Deus, não desista do projeto dEle para a sua vida e para a sua família. Esta revista vai ajudar você a encontrar a estratégia de Deus para restaurar o seu lar, para abençoar a sua família. Pastor Vinícius, minha família está bem. Eu também posso ter a revista? É claro que pode, porque você pode confirmar elementos, desenvolver outros ainda, e mais do que isso, você pode, com essa revista, ajudar outras famílias que eventualmente precisam de ajuda. Então faz o seguinte, pega o seu celular agora e manda uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela nesse momento e peça agora mesmo a sua revista Esperança lá, Doce Lar. Lembre que você vai receber essa revista totalmente de graça, porque ela é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Amigo Adenilton, nós estávamos conversando no bloco anterior e você estava fazendo uma lista muito interessante de motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Colossenses e você, eu creio, estava num ponto mostrando o confronto do apóstolo contra os falsos mestres e a gente precisou chamar o bloco seguinte e eu queria que você continuasse com a sua lista muito boa.
Perfeitamente. Então, a gente estava comentando que é interessante o fato de que nós temos 4 capítulos em Colossenses e Paulo praticamente separa um capítulo para tratar do assunto dos falsos ensinos, ou seja, isso era algo realmente que o preocupava, né? E um dos pontos, agora continuando aqui na lista que nós introduzimos no bloco anterior, eu queria chamar a atenção para o verso 4 do capítulo 2, uhum, em que Paulo diz o seguinte: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Uhum. Ou seja, Paulo, ele está buscando aqui imunizar a igreja contra os falsos ensinos, uhum, dizendo, olha, tenham muito cuidado que ninguém vos engane. Ele está tentando imunizar. Mas como é que isso acontece? Aí ele apresenta outro ponto aqui nos versos 6 e 7. Ele diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Ou seja, é como se ele quisesse dizer o seguinte, eu acho que talvez Paulo esteja até aqui fazendo referência à pregação de Epáfras. Uhum. Porque Epáfras ouviu Paulo pregando em Éfeso, uhum, e foi Epáfras que trouxe o evangelho para essa cidade. Uhum. E aí Paulo está dizendo, vocês receberam a Cristo Jesus? Então, assim como vocês receberam, o ensino que vocês receberam, permaneçam nisso. Andem em Cristo. E aí no verso 7 ele diz, nele radicados, a raiz deitada nele, edificados, ou seja, Jesus é o alicerce, uhum, e confirmados na fé, uhum, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ou seja, Paulo está dizendo, não somente vocês receberam a Cristo, vocês precisam andar nele, uhum, e continuar crescendo nele, uhum, em Cristo. E aí qualquer outro ensino que tire Cristo do foco, vocês coloquem de lado. Qualquer outro ensino, qualquer filosofia humana, qualquer tradição humana, qualquer rudimento, né, deste mundo, qualquer ideia que tire Cristo do foco, vocês não recebam isso, porque Cristo, ele é supremo. Então, Paulo está definindo aqui a supremacia de Cristo, não é? A suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. A gente não precisa de nenhuma coisa para complementar. Cristo é suficiente. Por isso ele diz, então, permaneçam em Cristo da maneira como vocês receberam a Cristo.
Amém. Que coisa linda.
Muito forte isso, né? Paulo está combatendo fortemente, então, as heresias, pessoas que estão tentando fazer releituras do cristianismo. Por que tudo isso? Porque ele está ocupado com o progresso espiritual dos colossenses. A ocupação é que a igreja possa ir bem, possa prosperar e ter um encontro com o seu Senhor nas nuvens dos céus. E aqui nos versos 6 e 7, que nós já lemos, conversamos, mas há tanta riqueza que eu gostaria de mais uma vez trazer a lume como uma igreja verdadeira manifesta um compromisso para crescer. Verso 6 vai dizer assim, ó, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. Uhum. Uma verdadeira igreja forte, ela manifesta o senhorio de Cristo em sua vida. Sabe, ser cristão é receber Cristo como Senhor. E o interessante é que o Novo Testamento menciona 22 vezes Jesus como Salvador e, pasme, cerca de 650 vezes como Senhor. Então há uma forte aplicação de Jesus como Senhor. Então nós precisamos tê-lo como Senhor. Um outro detalhe que aqui também está no texto, andar nele. Uma igreja verdadeira dispõe a seguir os passos de Jesus. Precisamos andar nos passos de Jesus, andar como ele andou. Já no verso 7, vai continuar, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Uma igreja verdadeira evidencia inabalável firmeza em Cristo. Aqui é uma linguagem da agricultura, né? Radicados, o pastor bem falou, Alberto, que representa essa questão da árvore frondosa, que está firme, alicerçada. Também vai usar edificados, uma palavra da arquitetura, onde Cristo Senhor é o nosso alicerce seguro, é a rocha que nós estamos instalados. Vai usar também uma outra palavra, confirmados, instruídos, uma linguagem que o senhor conhece bem, é uma linguagem pedagógica, sabe, foi instruído, sugere que a vida cristã é uma escola, e nós somos instruídos pela palavra de Cristo. E no verso 7 também, uma igreja verdadeira manifesta efusiva gratidão a Deus. Olha só, a palavra crescendo em ações de graças traz uma ideia, como o senhor disse anteriormente, de um rio. Quando cremos em Cristo, que é uma fonte dentro de nós, depois disso ela se transforma em um rio caudaloso, poderoso, e aí a gente cresce e é dar ações de graças.
Amém. E Alberto?
Agora a gente precisa entrar numa das partes mais desafiadoras da Carta aos Colossenses, onde o apóstolo Paulo vai desenvolver essa preocupação pastoral que ele tinha com heresias naquela época, trazendo vários elementos importantes para nós entendermos sobre nossa salvação e nossa prática cristã também. Quero ler com vocês dos versos 8 em diante de novo, diz assim, olha, tendo cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, não seguindo a Cristo, ou não segundo Cristo. Aqui nós temos dois professores de português, eu não sou professor de português, mas a palavra rudimentos parece difícil de entender, né? E eu fui tentar pesquisar, entender como é que é a palavra que Paulo utiliza aqui, mas parece que a palavra rudimentos tem que ver com aquilo que é elementar. Então, são as coisas elementares do mundo, aquilo que é básico na mentalidade humana. Paulo está rejeitando isso daí. E ele continua no verso 9. Não segundo Cristo, e aí ele joga uma pérola, que Paulo é especialista, é um poeta, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo é plenamente Deus, mas homem, porque ele é corporalmente, então é sempre Deus, mais uma declaração cristológica extraordinária. Verso 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, ou seja, porque Cristo é a plenitude de Deus, nós compartilhamos dessa plenitude com Cristo. Ele continua, ele diz. E aí no verso 11, nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
Um parênteses, é que ele está colocando em paralelo circuncisão e batismo. Circuncisão é o rito de acesso ao judaísmo. E o batismo é o rito de acesso ao cristianismo.
Exatamente.
Então, os judaizantes estavam trazendo a circuncisão na carne como essencial para necessária para acessar a salvação pelos gentios. E aqui, sabiamente, ele coloca em oposição a isso o batismo, que é a forma como nós acessamos a salvação.
Exatamente. E a gente tem que lembrar, a gente já mencionou isso em episódios anteriores, de que de todos os elementos judaicos dentre os judaizantes, a circuncisão é que eles mais pegavam. Exato. Precisa circuncidar para ser cristão. Ou seja, eu tenho que ser primeiro judeu, e depois de virar judeu é que eu me transformo no cristão. E Paulo está dizendo, olha, todos vocês foram circuncidados, mesmo os gentios de Colossos, mas não a circuncisão literal na carne, né? Mas a circuncisão espiritual do coração que é em Cristo. Se é da mesma forma que a circuncisão representava para o judaísmo santificação, eleição, santidade, né? Separação como povo escolhido, Paulo está dizendo, vocês já foram santificados, vocês já são irrepreensíveis em Cristo, para usar a mesma linguagem dele, vocês já foram circuncidados no coração, vocês já são parte do povo de Deus e da igreja. E aí ele explora, faz esse paralelo com o batismo, não é a circuncisão que dá a entrada agora, mas é o batismo. E Paulo, mais uma vez, como em Romanos, ele apresenta o sentido do batismo.
Isso.
O batismo tem muitos significados, Mas esse aqui é o que resume o que significa ser batizado.
Ressurreição.
Morrer para ressuscitar. Então, a ideia de que eu morro para os rudimentos do mundo, eu morro para as filosofias humanas, eu morro para as tradições humanas e eu morro para o pecado, para que eu receba, então, a ressurreição em Cristo Jesus. Maravilha. Então, esse é o significado do batismo, é morte e ressurreição. É por isso que no batismo você deita para trás, geralmente, né? Representando que você morreu, você fica alguns segundos sem respirar ali na água, só alguns segundos, né? Representando que você realmente morreu e agora você é levantado da água para uma nova vida. E aí ele continua no verso 12, tendo sido sepultados, então com ele no batismo, né, morte e ressurreição, e no verso 13, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Ou seja, o que é essa incircuncisão na carne? É o tempo antes do batismo, certo? É o tempo antes do batismo, é o tempo antes de conhecer a Cristo. Mas agora quando você conhece a Cristo, diz o texto, os pecados são perdoados.
É que quer dizer o seguinte, você, gentil, que foi batizado, nesse momento você foi circuncidado. O seu coração foi circuncidado. Então, para que você tem que passar por essa experiência na carne? Se aquilo que os judeus praticavam na carne representava aquilo que você já tem no coração. Você já é uma nova criatura. O judeu se circuncida para entrar na aliança. Quando você é batizado, você morreu para o mundo e nasceu já dentro da aliança.
Exato.
Então você já acessou nela. Então você não precisa passar por aquilo. Porque quando você é instado a passar pela circuncisão, é como se você dissesse, eu não nasci de novo, não valeu a pena, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, eu preciso completá-lo com uma obra na carne. É contra isso que o apóstolo está falando.
E mais um detalhe sobre o significado do batismo, é que o apóstolo Paulo conclui esse pedacinho, essa pequena seçãozinha aqui, porque ele vai entrar depois na questão do cancelamento de dívidas e outras coisas, mas ele termina dizendo assim, olha, perdoando todos os nossos pecados.
É o que o batismo faz, né?
Exatamente. Então, quando eu aceito a Cristo e passo pelas águas do batismo, além de morrer e ressuscitar, eu recebo perdão dos meus pecados.
Louvado seja Deus.
Então, por isso que o batismo é algo tão extraordinário, poderoso, e uma experiência que todo aquele que quer seguir a Cristo deve passar.
Ademir, o que o batismo cancela, então, na sequência do verso 16 aí?
Ele estava falando aí que a gente estava chegando a um ponto difícil da carta, né?
E ficou para você, né?
Ficou para o doutor em Novo Testamento aqui.
Olha só, e realmente o verso 14 é um ponto assim que tem havido muito debate, né, ao longo dos séculos. Eu vou dar uma lida aqui e a gente vai discutir aqui esse texto, né? O verso 14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida. Vou parar por aqui, porque, veja, muita gente acredita que esse escrito de dívida aqui é o cancelamento da lei moral de Deus. A primeira coisa que a gente precisa dizer é a seguinte, Paulo não está falando sobre esse assunto aqui. Paulo está discutindo, como a gente mencionou aqui no capítulo 2, ele está preocupado com os falsos ensinos. Paulo não está apresentando aqui uma exposição sobre a lei moral, né? Ele está preocupado aqui com os falsos ensinos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é a seguinte, Paulo não está falando da lei moral. E a gente pode verificar isso lendo outros textos de Paulo. Por exemplo, se a gente for aqui para Romanos capítulo 2, versos 21 e 23, Paulo menciona aqui um dos mandamentos, aliás, mais de um dos mandamentos. Capítulo 2, versos 21 e 22. Diz assim, ó, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, está fazendo referência ao mandamento, diz que não se deve cometer adultério e o cometes, outro mandamento, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Então, veja, Paulo está mencionando aqui alguns mandamentos. Vamos aqui para o capítulo 13, versos 8 a 10. Capítulo 13, versos 8 a 10. Diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aqui fica muito claro que Paulo está falando sobre a validade da lei moral dos 10 mandamentos. Inclusive, ele menciona alguns. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, no verso 10 ele diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Paulo, ele deixa muito claro assim, que os mandamentos estão em vigor, que a lei de Deus está em vigor. Então, quando ele fala do cancelamento do escrito de dívida, ele não pode estar falando da lei moral. Além disso...
Sob pena de se contradizer.
Além disso, se a gente pegar aqui ainda em Romanos, Paulo vai deixar muito claro que o que Deus cancela é a condenação da lei. Se a gente for aqui para
Romanos 8,
né? Romanos 8, capítulo, verso 1, uhum. E aí depois os versos 33 e 34 também, nós lemos assim: agora, pois, já não há condenação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uhum. Então, não há condenação. A condenação suspensa. Versos 33 e 34, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, veja, uma coisa muito clara aqui em Romanos. A lei de Deus está em vigor. A lei moral de Deus está em vigor. Inclusive, ele menciona alguns dos mandamentos. Ele diz que o que é suspenso, o que é suspensa é a condenação da lei. Então, a gente deve ler Colossenses com esse pensamento, com esse pensamento em mente. E é claro, o texto é um pouco difícil, de fato é. Mas se a gente cavar um pouquinho, a gente vai entender o que Paulo está querendo dizer. Essa palavrinha que ele utiliza aqui, que foi traduzida como escrito de dívida, significa literalmente escrito à mão. Uhum. Algo escrito à mão. Uhum. Tá? E era uma palavra que era utilizada no mundo comercial e no mundo jurídico para se referir a uma coisa que hoje nós chamamos de nota promissória. Uhum. Então, você vai a um lugar e você está devendo, alguém anota ali, uhum, no papel, né, escreve ali à mão essa dívida. Uhum. Então, Paulo está dizendo que essa nota promissória, contendo a dívida, isso foi cancelado. A dívida.
Uhum. Não a lei.
Não a lei. Porque, de fato, todos nós somos devedores. Uhum. Todos nós somos devedores. A lei é como um espelho. Uhum. A gente olha no espelho, a gente percebe, olha, eu não estou legal. Né? A gente aqui, só uma brincadeira rápida, a gente se arruma aqui um pouquinho, né? E às vezes uns precisam de um tratamento melhor do que outros.
Mas pensando até em cirurgia plástica.
Alguns até em cirurgia plástica. Mas quando a gente olha no espelho, quando a gente se arruma e vê que tá bonitinho. Mas o espelho é cruel. É. Ele vai dizer se não está bem.
Ele condena.
Ele condena, o espelho condena. E a lei mostra quando a vida não está bem. Então, todos nós somos devedores, mas Cristo veio para cancelar a dívida que nós tínhamos, não a lei. Nós continuamos precisando dela para mostrar quando nós estamos indo no caminho errado.
E aí, você está gostando, né? Coisa boa, vem mais pro terceiro bloco, por isso você não pode sair. Eu vou deixar você respirar um pouquinho agora, porque tem mais teologia, tem mais Bíblia, tem mais ensino da Palavra de Deus no próximo bloco. Não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, que está imperdível. Nós estamos conversando sobre temas muito profundos, estamos entrando na profundidade do conhecimento de Deus, tal como o apóstolo Paulo revelou aqui. Antes, porém, quero fazer uma gratidão a você que é anjo da esperança. Muito obrigado por ajudar a manter esse programa no ar, para que mensagens como essa, explicações tão lúcidas que os nossos colegas trazem aqui sobre temas às vezes tão complexos, possam continuar aparecendo. Isso traz salvação, isso tira as escamas dos olhos das pessoas, isso ajuda as pessoas a conhecerem a Jesus, e é para isso que a Novo Tempo existe. Se você ainda não é anjo da esperança, é a sua oportunidade agora de se unir a essa corrente do bem e enviar para nós também as suas doações para que este e outros programas da TV Novo Tempo continuem no ar, abençoando as pessoas. Então pegue seu telefone agora, manda uma mensagem por WhatsApp que está aparecendo na sua tela e nossa equipe vai acolher com muito carinho a sua mensagem e vai direcionar você para também fazer parte do projeto maravilhoso dos Anjos da Esperança. Alberto, no bloco anterior a gente estava falando sobre o cancelamento do escrito de dívida e o Adenilton nos esclareceu muito bem que esse escrito de dívida não tem nada a ver com a lei de Deus que foi escrita, e aí as pessoas fazem uma associação muito indevida, porque não só a lei de Deus foi escrita, a Bíblia também foi escrita, né? Então, se há alguma coisa que foi escrito foi cancelado, então a própria Bíblia inteira deveria ser cancelada. Veja, não é nada disso, ele deu uma explicação contextual muito boa, que o escrito de dívida se refere a uma nota promissória, talvez quem é mais jovem está assistindo nem sabe o que é isso, né? Mas era alguma coisa, como ele explicou, que marcava que você devia alguma coisa. E quando Cristo morreu na cruz, ele cancelou esse escrito de dívida. E aqui o apóstolo diz que esse escrito de dívida, e aí só explicando, retomando a sua explicação, que é a culpa do pecado. Né? E ele diz que esse escrito de dívida constava de ordenanças, e as ordenanças o apóstolo Paulo explica aqui, especialmente no verso 20, que se refere àquele tradicionalismo judaico, você não pode manusear aquilo, não pode fazer aquilo outro, um ascetismo religioso das proibições extremas que não estão ou não constam na Bíblia, mas que foram incorporadas pela tradição judaica. E é por isso que ele está tratando de circuncisão aqui também, porque ele está dizendo, olha, você só pode ser salvo se você for circuncidado e assimilar completamente o pacote judaico, que torna você um indivíduo totalmente separado de uma realidade, eu diria até da realidade bíblica do Novo Testamento, né? Você vai se tornar um robô se preocupando com tradições e tradicionalismos, e o apóstolo quer dizer, não é isso. Em Cristo, a sua dívida já foi cancelada, você já foi ressuscitado e você é nova criatura. E você, por isso, pode guardar a lei eterna de Deus, que é a lei moral, que não foi de maneira nenhuma cancelada. Agora nós chegamos, e aqui te aciono, no verso 16, não é? Que é um dos versos mais complexos também. Você falou que ficou 14 para ele, mas o 16 também é difícil.
Verdade.
E aí, professor?
Vamos ler. Capítulo 2, verso 16, para trazer à memória o que Paulo diz, assim, olha, portanto, ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você sabe que a Novo Tempo é uma emissora adventista, do sétimo dia. E por ser do sétimo dia, você sabe que os adventistas, nós guardamos o sábado, o sétimo dia da semana, né? E esse texto muitas vezes é utilizado para dizer, tá vendo? O sábado ele tem que ser abolido, o sábado foi abolido e não há sentido mais nisso. Acontece que todo o contexto aqui, nós já vimos que é a questão da circuncisão, a questão de tradições humanas, que Paulo menciona também no verso 8, a questão dos rudimentos do mundo. Havia algumas pessoas na igreja de Colosso que queriam impor o cerimonial judaico para os cristãos. E Paulo está dizendo justamente essa questão. Olha, é um contexto aqui cerimonial. Veja, então ele diz, por causa de comida e bebida, que eram parte das tradições judaicas. O que aconteceu com o povo de Israel? Depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, eles falaram, nós não podemos voltar para o cativeiro de novo. Então, a gente tem que guardar a lei. Para guardar a lei, eles criaram uma série de tradições para proteger a lei, certo? Então, eles tinham uma série de rituais que Jesus condena muito eles. Rituais de lavar as mãos, rituais do que pode comer ou não, jejuns que eles faziam e uma série de tradições. Esse que era o problema. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, essas tradições judaicas, dias de festas, ou lua nova, ou sábados. E aí, você tem dias de festas que são possivelmente as festas judaicas, então a Páscoa, Pentecostes, pães asmos, tabernáculo de expiação, e etc. Ou de expiação e tabernáculo, etc. Que para o cristão, ela não é obrigatória. Certo? Um cristão não precisa celebrar a Páscoa como os judeus celebravam. Você pode fazê-la, não é nenhum pecado você, no domingo de Páscoa, reunir com a tua família ou refletir em Cristo. Não é um pecado, mas não é uma obrigação, certo? Então, essa é a questão. As festas anuais, também tem a questão das festas ali mensais, lua nova, o calendário judaico era uma festa, era um calendário lunar, então marcava a mudança do mês. E o
toda
sábado,
lua nova era
toda
um
lua
mês
nova
novo.
Era um mês novo, né? Então, e os sábados? E aí fica a dúvida, que sábados é esse? Porque no Antigo Testamento, especialmente no Pentateuco, nós temos dois tipos de sábados. O que geralmente a Bíblia fala, usa a expressão para fazer essa separação, os vossos sábados, que eram chamados de sábados cerimoniais, e os meus sábados, ou o meu sábado, que se refere ao sábado semanal,
que é
aparece, que é de Deus e que aparece nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, e depois Deuteronômio 5 também. Então, são sábados diferentes. O que eram sábados cerimoniais? Os sábados cerimoniais eram dias como feriados. Nós temos isso até hoje no nosso calendário brasileiro, certo? Geralmente por influência da Igreja Católica. Então, você tem lá o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora. Se cair numa quinta...
É feriado.
E a gente dá glória a Deus porque emenda sexta, sábado e domingo. Né? Mas se cair na quinta, aquele dia é feriado. Se cair na quarta, aquele dia é feriado. A mesma coisa acontecia com o sábado cerimonial. Então, o dia da expiação era um sábado cerimonial. Se caísse numa segunda, aquele dia era sábado. Se caísse numa terça, era sábado. E seguramente Paulo se referia a isso daqui por uma outra palavrinha que é chave, que é a palavrinha do verso 17.
Sombra, né?
Tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir.
Em Hebreus ele explica isso, né?
Por quê? Exatamente. Deixa eu só falar assim, da questão da sombra, de repente a gente até pode ler.
Não, segue. É só um parênteses. É que em Hebreus ele vai trabalhar...
Exato, a questão da sombra e realidade. O que a gente chama na teologia de tipo e antítipo, né? Uma expressão que a gente usa muito na teologia. Então, todo cerimonial judaico, especialmente o que acontecia no santuário tabernáculo, apontava para uma realidade futura. Então, a Páscoa, ela apontava para a morte de Cristo, certo? A libertação do pecado. Né? Você tem o Pentecostes, que depois representaria o derramamento do Espírito Santo, tempos depois, certo? A festa dos tabernáculos, o céu e a peregrinação para o céu. Você percebe? A libertação da presença do pecado. Então, tudo isso apontava para quem? Para Cristo. Então, Cristo ele cumpre ali. É por essa razão que quando Cristo morre, o que acontece no templo lá em Jerusalém? Entre o lugar santo e santíssimo? Rasga o véu, certo? Rasga o véu. O sacerdote estava com o cordeiro ali, o cordeiro, com o terremoto, o cordeiro escapa da mão dele, ou seja, não era necessário mais sacrifício de animais, não era necessário mais ter o santo e o santíssimo, porque tudo isso apontava para Cristo. É interessante você notar como no bloco anterior, o Adenilton já trouxe vários textos que Paulo menciona sobre mandamentos. No próprio Colossenses ele menciona, ele fala não mentir, certo? Ele menciona também adultério de novo, enfim, outras coisas, que a gente vai explorar isso também logo mais. Mas a verdade é que tudo isso é sombra, por isso que ele não é mais obrigatório. Então, os sábados aqui são sábados cerimoniais. Parece que Paulo está lembrando de um texto do Antigo Testamento que vale a pena a gente ler, Oséias capítulo 2, verso 11. Então, Oséias capítulo 2, verso 11. O texto diz assim, olha, farei cessar toda a sua alegria, as suas festas de lua nova e os seus sábados e de todas as suas solenidades. Veja essa regra de interpretação do Antigo Testamento. Pode olhar, não tem nenhuma exceção. Toda vez no Antigo Testamento que a expressão é seus sábados, é o sábado cerimonial. Toda vez que é meu sábado, é sábado moral. E aqui em Oséias, veja que é a mesma sequência. As suas festas e de lua nova e os seus sábados. Então, tudo indica que Paulo está se referindo aqui à lei cerimonial, ao sábado cerimonial e não ao sábado semanal. E Paulo era um defensor do sábado semanal, porque o Paulo ele ia na sinagoga no sábado, diz o livro de Atos e etc. E eu termino essa pequena exposição, eu sei que os colegas vão completar também.
Deixa eu fazer um parênteses apenas, claro. Porque você falou aí em Oséias 2:11 que dos seus sábados, né?
Exato.
Em Ezequiel, capítulo 20, verso 20, Deus diz assim, santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e de vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, só para deixar bem claro a diferença entre os pronomes. Meus Deus. É Deus e seus é dos judeus. Então, esses sábados que são de Deus é o sábado semanal, que serve de sinal. E os seus sábados são sábados cerimoniais que podiam cair em qualquer dia da semana,
que
não necessariamente no sétimo.
Que servem não como sinal, mas servem de sombra.
De sombra,
porque
exato.
Apontavam para a realidade em Cristo Jesus, certo? O apóstolo Paulo não era contrário aos mandamentos. Se a gente lê um texto, e o contexto aqui é a circuncisão, lembra que ele fala da circuncisão do coração, etc. É um texto que ele menciona a circuncisão, mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 19. Isso é um importante texto. Olha que o mesmo apóstolo Paulo disse... Alguns anos anteriores, né, que ele escreve 1 Coríntios antes de escrever Colossenses, ele diz assim, olha, a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, porque tudo isso já foi passado, eram sombras para Cristo. O que é que vale, diz o apóstolo Paulo, é guardar os mandamentos de Deus. Então, Paulo não está dizendo que os mandamentos estão abolidos aqui, certo? Isso é uma realidade, se você conversar com qualquer cristão sincero, você fala assim, eu posso matar?
Não.
Você pode roubar? Não. Você pode adulterar? Não. Porque nove vales e só o sábado era sombra? Não, são sábados diferentes. E aqui é o sábado cerimonial e não o sábado semanal.
Eu leio Gálatas 5:6 em diálogo com esse texto que você leu. E aqui diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Perceba que é o mesmo fraseado e a mesma temática. O que Paulo está dizendo? não tem nada a ver se você é circuncidado, ou seja, se você é judeu, ou se você é incircunciso, ou seja, se você é gentil. Isso não tem importância nenhuma para a salvação. O que vale é a fé que atua pelo amor. E é interessante que a fé que atua pelo amor está na mesma posição do texto que você leu para os mandamentos de Deus. Logo, Paulo não é legalista quando diz que tem que guardar os mandamentos, porque para ele guardar os mandamentos significa exercer fé. E a fé para Paulo não é uma coisa abstrata. A fé para Paulo é aquilo que opera, que atua pelo amor. Quando você tem fé, você guarda os mandamentos.
Que é o mesmo texto que você leu no bloco anterior de Romanos. Lembra que Paulo diz?
Uhum.
Ele fala, não, ele cita alguns dos mandamentos dali. Ele diz, não adulterar, não matar, etc. Ele diz, olha, tudo isso se resume no amor.
Então, a gente precisava de uns 3 programas para esse texto aqui. Nós vamos fazer a sua parte resumidamente aí, Ademir.
Não, na verdade, assim, a única coisa que eu gostaria de comentar, eu gosto de pensar, por exemplo, nesses rituais do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, como um mapa. Né? Hoje a gente usa GPS, mas eu ainda peguei a época que não havia GPS. E eu sempre precisei de mapa para ir aos lugares, porque eu sempre tive problemas de localização. Nunca fui bom de localização. Mas, por exemplo, você pega um mapa para ir a determinado lugar, e aí quando você chega, o mapa perde a utilidade, porque você chegou.
Isso.
Né? Então, eu gosto de pensar também nas leis cerimoniais assim como uma espécie de mapa, que existe um aspecto pedagógico, elas estão apontando para Cristo, mas agora nós temos Cristo, nós não precisamos do mapa.
Extraordinário. É muito bom saber que Cristo é a revelação completa da vontade de Deus, para a qual apontavam tudo no Antigo Testamento, inclusive as leis cerimoniais. Uma vez que Cristo veio, nós não precisamos mais dos rudimentos do mundo, muito menos das interpretações exageradas que se faziam em cima dessas questões. Cristo é tudo para nós. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e é Ele que nos leva para a verdadeira experiência cristã, que não rejeita em hipótese alguma a sua lei, mas exalta e nos faz cumpri-la nele. Essa verdade está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana. Um forte abraço. Até lá.